As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
É praticamente um facto consumado. A extensão de saúde de Valventeiro vai fechar portas, sendo que os cuidados de saúde primários irão ficar centralizados no posto da Pedreira. Registo a este propósito para a realização de uma sessão de esclarecimento à população de Alenda Ribeiro e Pedreira, Conselho do Tomar, reunião que contou com a presença do responsável pela Unidade de Cuidados de Saúde Pública na Bantina, assim como de outros profissionais do setor. Isto perante uma centena de pessoas que se mostraram desfavoráveis ao fecho da citada estrutura. Entretanto, a ERT já obteve uma reação do Jorge Graça, presidente da Junta, que confirmou estas mudanças, ao mesmo tempo que deixou claro que o seu executivo tudo fez para continuar com os dois postos abertos ao público. O autarca deu conta, ainda assim, de que a freguesia irá ter cuidados de saúde primários como nunca teve, justificando a sua análise pela presença de médico entre 4 a 4 dias e meio a cada semana, assim como de enfermagem e assistente operacional. Jorge Graça não deixou, contudo, de admitir que há trabalho a fazer, desde logo as questões de estacionamento na envolvente à extensão da Pedreira e ainda os transportes.
A Junta de Freguesia, e como manifestou sempre a intenção e lutou ao máximo pela manutenção destes dois postos, mas perante estas evidências e perante estas novas tendências, de facto, acabámos também por sentir esta necessidade destas novas atualizações, destas novas centralizações. E aqui a grande questão e o que está a envolver a população é realmente o porquê da Pedreira e não além da Ribeira, Valventeiro neste caso. Pronto, assim foi. Seguiu-se então a sessão de esclarecimentos, onde foi claramente demonstrado à população o porquê de uma e o porquê de outra. Uma grande parte da população estava contra o encerramento desta unidade. Sendo que, e de facto, como disse, aqui a grande vantagem é que, de facto, a freguesia vai ficar com cuidados de saúde primários, como nunca teve até aqui. É chato, é, porque vamos perder este posto de saúde no Valventeiro. Nem a Pedreira, nem o Valventeiro reúnem condições atualmente para ter uma unidade de saúde local. Aqui, com a centralização neste novo polo, é para criarmos a partir de agora, e é isso que iremos juntamente com os responsáveis da Unidade de Saúde Local, trabalhar para, a partir daqui, realmente criar condições a que se possa, então, ter aqui uma Unidade de Saúde Local na freguesia. Aqui a questão da Pedreira, essencialmente, é por causa de fazer aqui um eixo entre Tomar e utentes, possíveis utentes, das outras unidades locais, dos outros centros de saúde locais vizinhos, que atualmente estão sem médico de família. E essa é a grande justificação, ok? Valventeiro poderá ter, efetivamente, melhores lugares de estacionamento, é um facto, mas aqui o que importa realmente, e para nós conseguirmos ter o médico, os cuidados de saúde primários melhores, a unidade, os responsáveis disseram à população o porquê da Pedreira. Porque está mais próxima aos outros centros de saúde, onde não há médico, e isso vai permitir com que as pessoas possam vir ali ao médico. Porque atualmente a população da freguesia, da Alenda Ribeira e Pereira, não é suficiente para completar a lista do médico. Então há essa necessidade de estar perto de outros centros para que o médico rapidamente feche a sua lista e que realmente tenhamos condições para efetivamente começar a trabalhar.
Parte da população sente-se abandonada, cada vez com menos recursos e menos ajudas. Foi desta forma que Elizabeth Costa, residente na freguesia de Alenda Ribeiro e Pedreira, reagiu às referidas mudanças que estão em perspectiva no acesso aos cuidados de saúde primários naquele território, sendo que a munícipe foi uma das pessoas a marcar presença na sessão de esclarecimento.
Isso não fiquei satisfeita, de alguma maneira a população não ficou. Porquê? Porque além de dizerem que isto é um projeto e que era para a melhoria da freguesia, toda a população em geral, mas neste momento não nos deram certezas de nada, não nos deram certezas como é que, em relação ao estacionamento, em relação ao tempo das próprias consultas, disseram-nos que iam estar inicialmente 5 dias por semana, mas que, lá está, o tempo que nos podiam, que nós poderíamos demorar a conseguir uma consulta ou não é certo, porque ainda estão a ver mesmo as consultas que haviam, inclusive no polo do Valventeiro, como é que agora vão reagendá-las, não é? Porque haviam consultas marcadas. Mesmo em relação ao transporte de pessoas que não têm ninguém, ou que não têm transporte, ou que não têm mobilidade, também nos disse que haveria projeto futuro a tentar que a Junta pudesse ajudar, mas também nada é certo, nem vão fazê-lo nem quando, nem neste momento, se houver um utente preciso de transporte, nós não sabemos como fazê-lo, porque muita gente não tem canil e também não tem dinheiro para pagar táxis, seja o que for, como também não temos atuado horários de autocarro, de manhã e à noite. Portanto, não, a população ficou toda na mesma. Pronto. Sentimos-nos abandonados, acho que é mesmo isso uma palavra. A população sente-se abandonada e cada vez com menos recursos e cada vez com menos ajuda.
Mudanças em perspectiva em Além da Ribeira Pedreira, acesso aos cuidados de saúde primários, posto de Valventeiro irá fechar. Haverá mais médico de família, mais tempo de médico de família na unidade da Pedreira, onde ficarão centralizados os serviços. Tenha atenção, neste fim de semana a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas estará em funcionamento, ou seja, em caso de necessidade poderá deslocar-se ao referido serviço, que não terá qualquer tipo de transtorno. Nunca é demais recordar que a urgência pediátrica da Unidade Rainha Santa Isabel está em situação de contingência determinada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, o que faz com que quinzenalmente, aos fins de semana, tenha de fechar portas num total de 14 dias durante os 3 meses de verão. Não será assim o caso deste sábado e domingo. Desta forma, a urgência voltará a fechar nos dias 29 e 30 de julho, sendo que as crianças e jovens serão encaminhados para o Hospital de Santarém ou das Caldas da Rainha. Tenha presente que antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Pombal deteve em flagrante 3 homens com idades compreendidas entre os 35 e os 41 anos por furto em residências no Conselho da Maia, distrito do Porto, no âmbito de uma investigação por furtos ocorridos em Alvaiázere que decorria há cerca de 4 meses. Os militares da GNR conseguiram localizar os suspeitos no distrito de Aveiro. No decorrer das diligências policiais, o grupo foi interceptado e detido já no Conselho da Maia quando tentava a fuga. Após mais 2 furtos em residências, neste particular em Vagos e em Estarreja. A GNR apreendeu vários artigos em ouro e prata, como fios, anéis e brincos, 265 euros em numerário, entre outros. Os detidos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foram presentes no Tribunal Judicial de Aveiro, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, informação.
A Polícia Judiciária, em investigação conduzida pela Diretoria do Centro, com a colaboração da Unidade Nacional contra Terrorismo e Departamento de Investigação Criminal de Leiria, executando 3 mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Santarém, detendo na zona de Grande Lisboa 3 homens pela presumível autoria dos crimes de sequestro e extorsão agravada na forma tentada, que foi vítima um indivíduo estrangeiro do sexo masculino de 57 anos de idade. A investigação, iniciada em fevereiro de 2022, visou a identificação e neutralização de um grupo de 3 indivíduos que, coberto de uma empresa de recuperação de créditos, atraíram, sequestraram e ameaçaram com arma de fogo a vítima, com a finalidade de a coagir a pagar uma dívida que tinha para com uma empresa de exploração e transformação de pedras naturais. No decurso da investigação, foi também identificado e constituído o arguido, o gerente da empresa que pretendia cobrar a dívida, que contratou e prometeu pagar aos agora detidos uma percentagem considerável do valor em causa. Os 2 detidos, com idades compreendidas entre os 59 e 57 anos, foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, ficando 2 sujeitos às medidas de coação de apresentações semanais às autoridades e proibição de contactos, recolhendo o mais velho às instalações prisionais de Caldas da Rainha para cumprimento de uma pena de 3 anos e 4 meses de prisão, a que havia sido condenado noutro processo pela prática dos crimes de abuso de confiança e falsificação de documentos. Está definido o calendário para o próximo ano letivo no que ao Conselho de Tomar diz respeito. O início das aulas está marcado para 12 de setembro, quer no agrupamento Nuno de Santa Maria, quer no agrupamento Templários, sendo que estará em causa, como já tem sido modelo, um ano letivo por semestres. Refira-se que a primeira interrupção será de 30 de outubro a 3 de novembro, enquanto que as férias de Natal serão de 21 de dezembro a 2 de janeiro. Depois, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, haverá nova interrupção. Já no segundo semestre, registro para férias de 12 a 14 de fevereiro e ainda de 28 de março a 5 de abril. O final do ano letivo está marcado para 4 de junho de 2024, precisamente para os alunos do 9º, 11º e 12º ano, enquanto que os 5º, 6º, 8º e 10º ano terminam a 14 do mesmo mês. As crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo concluem a 28 de junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em publicação na rede social Facebook, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, adverte que, de acordo com estatísticas, mais de metade das mortes por afogamento ocorrem na faixa etária até aos 25 anos, pelo que a prevenção de acidentes aquáticos é crucial para garantir a segurança em ambientes como praias, piscinas, lagos, rios, entre outros. Importa, por isso, deixar um conjunto de conselhos a ter em consideração. Desde logo, nunca permitir que crianças ou adultos nadem sozinhos. Tenha cuidado com boias e insufláveis, uma vez que, apesar de divertidos, podem ser perigosos, especialmente no mar, pois podem ser levados pela força da corrente, afastando a pessoa da costa e colocando-a em risco. Ao visitar praias, rios ou lagos desconhecidos, informe-se sobre as condições locais, como correntes, profundidades e áreas seguras para nadar. Fique longe de áreas com ondas fortes, correntes rápidas, águas turvas ou poluídas, pois essas condições podem ser traiçoeiras mesmo para nadadores experientes. Antes de mergulhar, certifique-se da profundidade da água e de possíveis obstáculos submersos, como rochas ou troncos. Crianças pequenas devem usar dispositivos de flutuação adequados ao tamanho e peso, como coletes salva-vidas, e sempre estar ao alcance dos adultos responsáveis.
Rádio Web. Informação.
Está apresentada a 84ª Volta a Portugal Continente, prova de ciclismo que se realiza de 9 a 20 de agosto. Este ano, pela primeira vez, todos os concelhos da região do Médio Tejo vão receber esta histórica iniciativa do calendário desportivo nacional, precisamente com a passagem de 3 etapas nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ourém, Mação, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Assim será entre 10 a 14 de agosto. O final da etapa inicial, no dia 10 de agosto, será em Ourém, com passagem em Ferreira do Zêzere e Tomar. Por sua vez, Abrantes será palco da partida da segunda etapa, a 11 de agosto, com passagem em Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, Mação recebe a partida da quinta etapa, com passagem por Sardual, Vila de Rei e Sertã, no dia 14 de agosto. Quanto à apresentação propriamente dita, a mesma foi feita em Tomar, na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, à altura em que Anabela Freitas, presidente da CIMT, falou em convergência de esforços para receber a competição. A autarca reforçou que a região será uma marca não só à escala nacional, mas também internacional.
O ciclismo faz parte do que é a cultura discorrida dos portugueses. Muitos de nós somos uma geração que são determinados. Uma geração que crescemos a ver ciclismo na televisão, a ver que havia a volta à Portugal, sabíamos que se tratava na televisão, desde sempre se tratava na televisão, de forma feliz, e agora foi a vez da 34ª volta à Portugal, continente, passar no nosso território. E aqui houve uma convergência de esforços, de vontades, e havia mais um esforço, e depois não tem nenhum, porque a vontade era muita. Se no nosso território Médio Tejo, e tanto a falar no Médio Tejo, atreve-se o município, é difícil nós nos adaptarmos, porque é a nossa qualidade, de coração trabalhamos, gostaria-se o município adaptarmos desde a primeira hora, este projeto que vai colocar a marca Médio Tejo durante 3 dias nos órgãos de comunicação nacional e internacional. E, portanto, isto interessa também aquilo que é a nossa estratégia de promoção da marca BNP. Somos muito mais do que património cultural, natural, mas temos também aqui uma assistência para a introdução dos nossos produtos turísticos e da atração de pessoas para o nosso território na prática desportiva.
Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal Continente, também marcou presença nesta apresentação, congratulando-se pela coesão territorial demonstrada pelo Médio Tejo para receber uma prova que, referiu, significa um investimento de 3 milhões de euros.
É verdade que no âmbito desses 13 municípios que integram a comunidade internacional do Médio Tejo, todos mostraram um enorme sentido de coesão territorial. A Volta a Portugal é um evento, entre aspas, caro, para colocar no passo a uma estrada entre o alfinete seguro ao braçal do ciclista. Há aquilo que pagamos para as forças de segurança, são gastos cerca de 3 milhões de euros e pedem agora. Tínhamos um grupo importante, destacados e notáveis patrocinadores que acabámos de dar a conhecer. Um deles, inclusive, compõe o nome da Volta a Portugal. De qualquer modo, quero deixar claro o meu agradecimento pelo facto de, em conjunto, terem conseguido trazer para a região para este território um evento de grande notoriedade, um grande impacto imediato e também económico, algo que, porventura, de forma isolada, não conseguiam fazer.
Volta a Portugal, ciclismo passa pelo Médio Tejo. Joaquim Gomes, diretor da competição, elogia a coesão territorial do Médio Tejo para receber uma prova que representa um investimento na ordem de 3 milhões de euros. Barquinha mais inclusiva. Foi este o mote para o segundo encontro regional de canoagem adaptada que decorreu no Parque Ribeirinho, em Vila Nova da Barquinha, numa iniciativa muito meritória do Clube Náutico Barquinhense, que volta assim a cumprir o seu papel na vertente mais social. Mais do que a prática desportiva propriamente dita, está em causa a concretização de um objetivo que passa pela inclusão, aqui com a canoagem a assumir um papel relevante. A Hertz marcou presença neste encontro, à altura em que falou com Ângelo Pedrosa, vice-presidente do Clube Náutico Barquinhense, que deu conta dos objetivos a atingir.
O principal objetivo é a inclusão. Iniciámos ano passado, no ano 2022, com o projeto da Turminha da Beatriz, em que também alertávamos para o problema da paralisia cerebral, em que fizemos mais de 35 atividades, onde tiveram mais de 300 pessoas. Este ano mudámos o nome, Barquinha Mais Inclusiva, porque queríamos mais inclusão e queríamos chegar a todos os campos. Este ano, iniciámos este ano com o Barquinha Mais Inclusivo 2023. Queríamos chegar a mais de 40 atividades e a mais de 400 pessoas. Os nossos parceiros, aumentámos os nossos parceiros, além da Santa Casa de Misericórdia, o Centro de Reabilitação e Integração de Torrejano, a Câmara Municipal, a escola, o Agrupamento de Escolas Dona Maria II, a Santa Casa da Misericórdia, o CAT, Centro de Acolhimento Temporário da Praia do Ribatejo, este ano temos a Essência da Partilha, a Universidade Sénior, onde nós chegamos a pessoas com mais idade e abrangemos um campo diverso de todo o espectro e a nível, e o principal objetivo é a inclusão, a prática regular da atividade, o incentivar a uma vida saudável, e estes são os pontos mais, e o divertimento, e que eles escolham e que se divirtam e que conheçam a nossa modalidade, que é a canoagem, nas diversas especialidades que existem.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, também marcou presença neste encontro, elogiando o trabalho que o Clube Náutico Barquinhense tem feito em prol da sociedade.
O Clube Náutico Barquinhense, um clube com história, com bons resultados ultimamente em termos nacionais, e também pela própria envolvência da própria comunidade, que é uma comunidade ribeirinha, e também da parte escolar, uma vez que tem um protocolo também com o governamento de escolas, tem dinamizado de sobremaneira, aliás, com realização de campeonatos de esperança, nomeadamente o Campeonato Nacional de Esperanças, grandes atividades no nosso Rio. E tem sido uma coisa que importa nos tempos de hoje. Sermos humanos e sermos solidários. Com estas atividades que eles têm sempre aberto no âmbito de inclusão, quer com o CRIT, quer com o CER, quer também com as Santas Casas, quer com o CAT, o Centro de Acolhimento Temporário, de facto é uma alegria ver os jovens e os mais velhos, porque aqui também estão de facto pessoas com deficiência, com mais idade, mas o pulsar, o seu sentir dos territórios, e quanto é a alegria de os ver aqui remar e terem um dia muito feliz, que isso é importa para quem de facto tem estas limitações.
Inclusão no Parque Ribeirinho, Vila Nova da Barquinha, Clube Náutico Barquinhense dá exemplo social e faz crer que não há barreiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A sede da Associação da Junceira, em Tomar, está a receber mais uma exposição em construções Lego, iniciativa que é parte integrante das festas daquela localidade que, refira-se, se prolongam por este fim de semana. Estão em causa trabalhos de reconhecida qualidade, com meses e meses de preparação, sendo que o espaço tem entrada livre. A Hertz antecipou esta realização, junto de Mário Francisco, o promotor do Mini Brinca, que recordou que a edição anterior já superou as expectativas em termos de visitantes. Ficou ainda esse olhar para o trabalho dos últimos meses.
Eu comecei a fazer isto naquela cidade em dezembro do ano passado. E foi-se evoluindo. O resto, há muitas construções que já estão feitas, outras vão sendo feitas durante o tempo. Portanto, o que demora mais tempo realmente é aqueles 19 metros quadrados de cidade que estão ali atrás.
Aquilo, quantas horas por dia é que foram dedicadas?
Aquilo era fim de semana, portanto, era sábados e domingos. Uns 10 ou 12, para aí assim.
Esta é mais uma edição da exposição Lego aqui nas festas da Junceira, comparativamente a edições anteriores. E quem teve a oportunidade para visitar edições anteriores, o que é que aqui irá encontrar de diferente neste ano?
Pronto, este ano o layout é muito semelhante ao do ano passado. Nós mudámos da Casa da Junta para aqui, que é um espaço maior e com um layout diferente. As construções são todas novas, temos duas ou três coisas, o robô que faz o cubo mágico, a cobra... são do ano passado porque as pessoas gostaram e é robótica. Tudo o resto é um layout semelhante, mas com construções todas diferentes. A cidade muda sempre. Temos a Torre Eiffel este ano com 1,60m de altura. Mas nas máquinas, por isso é sempre um layout diferente, nunca se repete nada. Sim, o ano passado superou as expectativas, tivemos muito mais gente, também uma divulgação diferente, o espaço é outro, a festa está noutro espaço. A sala não permite muito mais gente, mas superou muitas expectativas. Temos muita gente, mesmo de fora, vieram pessoas de Coimbra, de Leiria, ver a exposição, porque a partir do momento que somos reconhecidos pela LEGO, a exposição é uma exposição reconhecida pela LEGO, portanto, ganha outra credibilidade e outra qualidade e atrai gente de todo lado. Portanto, este ano esperamos que as pessoas já voltem, porque a festa de Junceira já é conhecida por ter a exposição de LEGO.
Junceira, em Tomar, está a receber mais uma exposição, a oitava de construções Lego, é na sede da Associação da Junceira.
Rádio Earth, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com Earth.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.